Apelo à serenidade e nada de generalizações da Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, há pouco na RTP apelou para que se aguardem os resultados da investigação ao ataque no Centro Ismaili em Lisboa esta manhã e se evitem as considerações precipitadas.
Mais uma vez eu apelo à serenidade e à não generalização dos casos. Este caso aconteceu, Portugal tem um acordo bilateral com a Grécia, no sentido de recolocar, de trazer para aqui aqueles que fugiram a situações de guerra, como na Síria ou como no Afeganistão, no caso concreto, e ao abrigo desse programa, por exemplo, entraram em Portugal 1.300 pessoas vindas do Afeganistão. O que significa que nós não podemos generalizar e, sobretudo, não podemos associar, porque me parece um excesso e que não deve acontecer, não devemos associar estes casos à questão da criminalidade. E, portanto, todos os casos que são feitos são sujeitos aos requisitos da segurança interna que averiguam cada uma das pessoas que entra em Portugal.
O atacante estava a ser acompanhado pela Cruz Vermelha Portuguesa. A Ministra dos Assuntos Parlamentares garante que em Portugal ele e os três filhos estavam devidamente integrados na sociedade.
Este cidadão era acompanhado pela Cruz Vermelha, precisamente por acompanhamento psicológico. Estamos a falar de pessoas que chegam num estado de traumas muito grandes, primeiro porque fogem da guerra, depois por todas as questões que aconteceram no centro de refugiados. Este cidadão estava acompanhado pela Fundação, pelo Centro Ismaili em Portugal, tinha casa em Odivelas, tem os três filhos integrados na escola, portanto estava integrado.
Ana Catarina Mendes, no Telejornal esta noite na RTP. O ataque provocou duas vítimas mortais. A comunidade ismaili lamenta os acontecimentos e apresenta condolências aos familiares das vítimas através de um comunicado de que foi porta-voz Faisal Ali ao final da tarde na entrada do Centro Ismaili em Lisboa.
Em nome da nossa comunidade, apresento por isso as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas, a quem já oferecemos todo o apoio possível no momento tão doloroso. Gostaria ainda de agradecer às autoridades policiais pela prontidão e eficácia com que aqui chegaram logo após terem sido alertadas. A comunidade muçulmana Ismaili está também emocionada pelas centenas de mensagens solidárias que nos têm chegado dos mais altos responsáveis políticos, portugueses, órgãos de soberania e de toda a sociedade civil. Confiamos no cabal esclarecimento dos acontecimentos que aqui tiveram lugar hoje e estamos naturalmente a colaborar com as autoridades nesse sentido.
Durante a leitura deste comunicado, Faisal Ali, do Centro Ismaili, admitiu também que a comunidade ismailita está em choque.
A comunidade muçulmana Ismaili, conhecida pelos seus princípios de humanidade, paz e entreajuda, está, por isso, de luto e em choque com estes trágicos acontecimentos.
Duas mulheres morreram quando um homem de nacionalidade afegã entrou no Centro Ismaili em Lisboa esta manhã com uma arma branca. Tenta-se encontrar explicações para os acontecimentos que estão sob investigação. Omed Taheri é presidente da comunidade afegã em Portugal. Refere esta noite na RTP que o atacante tinha contactado esta comunidade que identificou problemas psicológicos relativamente a este cidadão refugiado.
A segunda chamada, quando ele fez para connosco, nós entendemos que ele tem certas dificuldades, problemas psicológicos sobre essa situação, porque ele perdeu a esposa, está neste momento com três filhos em Portugal e ele está à procura de um trabalho. E ele dizia sempre que não consegue trabalhar por ter três filhos. E também hoje, vindo para cá, eu tive uma chamada telefónica em que disseram que ele tinha sido, os pais tinham sido avisados no Afeganistão pelos talibãs, porque ele está cá, em Portugal. E ele, se calhar, também tinha sido afetado por isso. E também disseram que os pais dele arranjaram uma outra esposa para ele, para poder cuidar dos filhos.
Fica também o apelo de Omed Taheri, o presidente da comunidade afegã em Portugal, para que os cidadãos daquele país comecem por contactar esta associação quando chegam a Portugal.
Há muitos afegãos que estão, as famílias estão a ser pressionadas pelos talibãs, a serem avisadas para as famílias voltarem para o Afeganistão. E há muitas famílias que não podem sair do Afeganistão, ou porque não têm passaportes, ou porque não têm posse de sair do Afeganistão,
não têm dinheiro.
E não conseguem sair do Afeganistão. Por essas das razões que muitos afegãos estão a ser pressionados pelos talibãs e serem ameaçados pelos talibãs. Na minha opinião, a primeira coisa que eles têm que fazer é contactar, seja com a nossa associação, seja a associação que tenha os afegãos e que estão integrados na sociedade portuguesa. Porque quando cheguei aqui, eu não tinha metade desses apoios que eles estão a ter no dia de hoje. Eu tive que trabalhar por mim mesmo, tive que aprender por mim mesmo e tive que trabalhar e estudar também por mim mesmo.
Omed Zaheri, o presidente da comunidade afegã em Portugal, em declarações à RTP esta noite. Ora, o Centro Ismaelita, palco do incidente grave desta terça-feira, existe há mais de 20 anos. É a entidade que representa os ismaelitas, com iniciativas que vão desde o ensino até à integração de refugiados. A jornalista Sandy Gageiro encontrou-se recentemente com uma família de músicos afegãos, perfeitamente integrada, que chegou a Portugal em 2021. O pai era membro do Instituto Nacional de Música do Afeganistão. Neste encontro com a jornalista Sandy Gageiro, tocou com a família para a Antena 1.
O pai e três filhos afinam os instrumentos. Tratam-se de instrumentos afegãos. A música faz parte do cotidiano desta família que saiu do Afeganistão em 2021, país de grande riqueza musical, mas onde agora não é possível tocar ou ouvir.
32
Mohamed explica que existem 32 províncias, cada uma com a sua tradição musical de grande beleza. O foco agora é a família, a viver em Sintra, diz Mohamed.
Taking care of our family.
Está a ter aulas de português e a mulher a aprender um ofício.
Costureira, em português. Costureira.
Não se cansa de dizer que foi muito bem recebido e que está feliz.
The Portuguese people is very friendly. They're helpful friendly.
Quer voltar a lecionar. Mohamed era professor de música e quer tentar a sorte em Braga, onde se encontra uma grande comunidade de músicos afegãos, a frequentar o conservatório para onde irão os filhos.
I should go also Braga with my family and with my kids.
Para além da música, os filhos gostam de futebol. Jogador e músico, talvez.
Would you like to be a player?
Yeah.
A football player and musician.
Yeah.
A música continua a fazer-se ouvir no salão do Centro Ismaelita. Nós agradecemos e Mohamed também.
Thank you.
Uma família de músicos afegãos no Centro Ismaelita em Lisboa, uma reportagem da jornalista Sandy Gageiro. Os partidos querem promover alterações à proposta do governo para isenção de IVA em dezenas de produtos alimentares. O diploma discute-se amanhã, é votado depois no final da semana. Pelo Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares diz que é preciso controlar os preços porque baixar o IVA dos produtos não resolve o problema.
Parte do Bloco de Esquerda consideramos que as medidas do governo não estão à altura do momento que estamos a atravessar. Porque baixar o IVA sem controlar preços é garantir que os abusos da grande distribuição continuam a acontecer.
Rui Tavares, do Livre, sugere reuniões frequentes com os setores da produção e distribuição e também representantes dos consumidores. Admite também limites à margem de lucros.
Na altura da pandemia disseram-nos que nos comportássemos como se estivéssemos numa guerra. Neste momento estamos a viver um episódio inflacionário em tempos de guerra na Europa. É preciso fazer ao menos aquilo que se fez durante a pandemia. Reuniões periódicas com todos os interessados, produtores, distribuidores, consumidores e trabalhadores, para fazer o seguimento das medidas e que o Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura e o Observatório de Preços, agora anunciado pelo Governo, tenham preparado, do ponto de vista da infraestrutura de dados e de informação, toda a sua capacidade técnica para, em determinados produtos, se necessário, introduzirem limitações às margens de lucro.
Quanto à deputada do PAN, Inês Sousa Real, quer incluir mais produtos nesta lista oficial.
Seja por um lado, por não haver opções como o leite vegetal, os iogurtes vegetais, o tofu, entre outro tipo de alimentos que acabam por não constituir uma alternativa, incluindo ao nível da proteína, neste cabaz dos 0%, seja também por força das intolerâncias alimentares que parte da população também tem e que deveria estar acautelada nesta proposta.
A proposta do Governo que chegou hoje ao Parlamento vai ser discutida a partir de amanhã. No final da semana deve ser votada. Depois segue para promulgação pelo Presidente da República. Os supermercados já fizeram saber que pretendem aplicar a isenção do IVA nos preços de venda ao público a este cabaz de produtos 15 dias depois da publicação do diploma em Diário da República.